Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara e Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados devem votar taxação de rendimentos de brasileiros no exterior. Propostas de interesse das pessoas com deficiência também estão na pauta de votações. Câmara aprova marco regulatório de fomento à cultura. E Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação lembra os 150 anos de nascimento de Santos Dumont. Deputados devem votar taxação de rendimentos de brasileiros no exterior e depois partir para uma pauta de interesse das pessoas com deficiência. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Acordo entre os líderes partidários prevê a votação na terça-feira do projeto que retoma a taxação de rendimentos de brasileiros no exterior. A proposta tranca a pauta do plenário e impede a votação de outros projetos. Vencida esta matéria, os deputados podem votar na quarta uma série de projetos que ampliam direitos das pessoas com deficiência. Entre eles, a proposta que garante a possibilidade de se fazer acompanhar de cão-guia em todos os meios de transporte e em locais públicos ou de uso coletivo. O deputado catarinense Gilson Marques, do Novo, é a favor da matéria, mas pede alterações no texto.
Um direito que é essencial, mas cria tanta burocracia que, se acaso aprovado desse jeito, ninguém vai conseguir cão-guia. O fim não vai ser alcançado. Então nós vamos votar sim à urgência, mas apelando para a relatora de que tire as imensas, até laudo psicológico de cachorro, daqui a pouco vão pedir, tire as inúmeras exigências, réguas, burocracias para impedir o objeto que trata o projeto inicial.
Os deputados podem votar ainda projeto que revoga a multa a advogado que abandona o processo penal e o que prorroga por 120 dias os prazos para defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado em virtude de parto, guarda judicial ou adoção. A autora desta proposta é a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
Hoje a legislação ela não garante que as mulheres que estão cursando mestrado e doutorado, ao adotarem um bebê ou outras pessoas adotantes, ao terem um filho e outras pessoas que gestam também, que elas possam acessar uma licença maternidade, ou seja, possam ter o direito de prorrogar a defesa de tese de doutorado, de dissertação de mestrado.
E na quinta-feira está marcada a sessão do Congresso para apreciação de vetos presidenciais e créditos suplementares. Deputados e senadores precisam analisar, entre outros, o veto do governo anterior para a nova Lei de Segurança Nacional no capítulo que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pede a manutenção do veto ao dispositivo que trata do atentado ao direito de manifestação por meio de violência ou grave ameaça.
Na medida em que a gente derruba esse veto, todas as manifestações que ocorrerem, os policiais militares vão ficar simplesmente omissos, não vão atuar, porque se atuarem, de qualquer forma, poderá perder a sua patente, a sua graduação e prisão até 12 anos, se de fato configurar alguma violência.
Na última sessão do Congresso, o governo se comprometeu a recompor, por meio de crédito suplementar, recursos do Seguro Safra que foram realocados para outras áreas. Quem explica esse acordo é o coordenador da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná.
Nós estivemos em conversas com o líder Aguinaldo, também com o líder Randolph, deputado Jacobo, que foi o nosso relator na CMO, e chegamos a um consenso de que haverá a recomposição, há o compromisso da recomposição imediata desses 45 milhões, que é o que efetivamente foi retirado para esse PLN 22 do Seguro Rural.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova marco regulatório de fomento à cultura. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece um marco regulatório do fomento à cultura na administração pública federal, estadual e municipal. Pelo texto aprovado, a execução do regime próprio de fomento à cultura poderá contar com repasses da administração pública nas categorias de execução cultural, premiação cultural e bolsa cultural. Também poderá ser via setor privado na forma dos termos de ocupação cultural e cooperação cultural. Em todas as hipóteses, a implementação do regime próprio de fomento à cultura deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitada a laicidade do Estado. A proposta prevê ainda regras para chamamento público, análise e seleção das iniciativas culturais. Segundo o relator, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto representa uma revolução na política de fomento à cultura no Brasil.
A grande questão é que a cultura é plural e as manifestações populares da cultura não podem ser presas pela burocracia que muitas vezes a política de fomento estava presa. Este é um projeto que visa, sobretudo, desburocratizar o acesso aos recursos de fomento à cultura como direito no Brasil.
Mota explica um pouco mais o objetivo da proposta.
Em muitos municípios, os gestores municipais tinham dificuldades de aplicar os recursos destinados à cultura exatamente nos projetos mais populares, dos projetos de pessoas que são muitas vezes fazedores de cultura, mas não conseguem elaborar um projeto, têm dificuldades na prestação de contas. Portanto, esse projeto ele facilita essa situação e, portanto, o acesso àqueles que mais precisam dos recursos destinados a garantir a cultura como direito em nosso país.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, pediu a aprovação desse projeto em audiência na Câmara em maio. A proposta que estabelece um marco regulatório do fomento à cultura pode seguir agora para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova projeto que regulamenta a carreira de agentes de trânsito. E a repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que torna a carreira de agente de trânsito exclusiva de servidores públicos, de natureza policial, e reconhece a atividade como de risco permanente. Além disso, autoriza o porte de arma de fogo para a corporação. A proposta regulamenta a Emenda Constitucional 82, de 2014, que trata da segurança viária nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O relator, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, fez ajustes no texto para evitar conflitos com as atividades já desempenhadas por policiais rodoviários federais e policiais militares. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, pediu aos colegas apoio para outro projeto de interesse dos agentes.
Essa lei é geral, sendo aprovada, que também venhamos aqui aprovar o PL 2383 do Estatuto dos Agentes, também da Autoridade de Trânsito, que é igualmente importante. Vamos trabalhar para que os estatutos e as leis de organização básica que já foram aprovadas e estão no Senado também consiga avançar lá.
Pelo projeto, caberá aos agentes de trânsito as funções de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte, a fim de promover a segurança viária. Os requisitos mínimos para a carreira são a nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos e nível médio de escolaridade. Regulamento deverá prever capacitação específica, com matriz curricular, periodicidade e carga horária mínima. O uniforme dos agentes deverá ser preferencialmente nas cores amarelo, limão e preto. A proposta que trata da carreira dos agentes de trânsito dá um prazo de 2 anos para as adaptações locais. O projeto será analisado agora pelas comissões de Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Debatedores alertam que Brasil pode perder seguro obrigatório para vítimas de acidente no trânsito. A repórter Maria Neves o acompanhou.
A partir do ano que vem, o Brasil pode ficar sem o seguro obrigatório que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. De acordo com representantes de acidentados, a lei que rege o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, perde a vigência em dezembro. A partir daí, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Conforme explicou o diretor da Superintendência de Seguros Privados, Carlos Roberto Alves de Queiroz, em 2020 o governo suspendeu a cobrança do DPVAT, que era gerido por um consórcio de seguradoras. No mesmo ano, as empresas de seguro decidiram dissolver o consórcio. Devido a isso, o governo criou um fundo para os recursos do seguro, então em 4 bilhões de reais. A partir de 2021, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do fundo e o pagamento das indenizações. A lei que garante esse modelo de funcionamento, no entanto, só vale até o final do ano. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Márcio Gere, do PCdoB do Maranhão, anunciou que vai criar uma subcomissão para acompanhar o assunto e negociar uma solução junto ao governo federal. A audiência foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Nós vamos propor uma criação de uma subcomissão específica para este tema, porque aí a gente consegue criar um coletivo com a presença dos parlamentares, com um espaço permanente também de consulta pública, para que a gente possa, no curto prazo, nessas próximas semanas, fazer avançar esse debate, já que ele requer, de fato, muita urgência.
De acordo com a diretora jurídica do Centro de Defesa das Vítimas do Trânsito, Patrícia Menezes, o Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho para elaborar o novo modelo de funcionamento do DPVAT. Segundo disse, o órgão convidou as entidades para fazerem sugestões, mas até hoje não debateu o assunto ou apresentou uma proposta.
Cadê o fundo? O valor, nós não sabemos quanto tem, aonde tem, nós não sabemos. Nós precisamos saber, nós precisamos de transparência para que nós possamos ter a real noção e para que seja de maneira urgente a manutenção do seguro obrigatório DPVAT.
Os participantes da audiência pública também reclamaram do valor pago a vítimas de acidentes de trânsito, congelado há 17 anos. Hoje, no caso de morte ou invalidez permanente, o seguro paga R$ 13.500. Para despesas médicas, o prêmio é de R$ 2.700. Segundo o representante da Associação Nacional dos Procuradores de Seguro, Enio Alberto Silotti, se tivesse sido corrigido para corresponder aos 40 salários mínimos que valia em 2007, o pagamento em caso de morte ou invalidez seria de R$ 52.800. Para despesas médicas, de R$ 10.560. O vice-presidente da Associação Brasileira de Atendimento às Vítimas de Trânsito, Carlos Veras, afirmou que 65% das vítimas de trânsito no Brasil ganham entre zero e um salário mínimo. Conforme ressaltou, o seguro é fundamental para que possam se reestabelecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova projeto que garante telereabilitação pelo SUS para pessoas com deficiência. Repórter Laís Menezes tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou uma proposta que garante às pessoas com deficiência o acesso à telereabilitação no Sistema Único de Saúde, o SUS. A telereabilitação é uma modalidade de atendimento médico que oferece a reabilitação à distância. O serviço pode ser feito por meio de qualquer tecnologia de comunicação e informação, até mesmo pelo smartphone do paciente. Durante a votação, a relatora deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, destacou o compromisso da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência com essa comunidade.
Que essa comissão fará uma demonstração histórica, mais uma vez, de compromisso a todas as pessoas com deficiência através da inovação, através da tecnologia, né? Fazendo com que todas as pessoas com deficiência possam, então, ter esse auxílio cada vez mais facilitado com a tecnologia.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as técnicas de telereabilitação têm se mostrado tão eficientes quanto as intervenções convencionais. Além disso, permitem que pessoas em áreas remotas recebam tratamento especializado de profissionais que se encontram em outras localidades. O projeto que garante às pessoas com deficiência acesso à telereabilitação pelo SUS ainda será analisado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Comissão aprova projeto que propõe financiamento de meios de transporte elétricos para entregadores por aplicativo. A repórter Brenda Costa conta o que mais está na proposta.
A proposta autoriza a União a destinar recursos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para que sejam reduzidos os juros do financiamento. O projeto busca melhorar a situação econômica desses trabalhadores, contribuindo para que eles adquiram um meio de transporte com um custo menor, como explica o relator da proposta, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco.
Hoje você tem no Brasil em torno de 1.700.000 pessoas que trabalham, ou seja, vinculados a diversos tipos de aplicativos. Muitos deles usam a motocicleta. Então, se você tem uma motocicleta mais barata, é óbvio que o custo do serviço vai ser menor e, naturalmente, o ganho do seu de quem tá fazendo isso, no caso, o entregador, será maior também. Então é um benefício em cadeia que eu tenho certeza que será muito oportuno, inclusive na movimentação da economia.
O relator ampliou a proposta ao incluir entre os beneficiados empresas de logística e cooperativas. Além de tratar essa questão social, o programa também propõe uma alternativa que respeite o meio ambiente. Por isso, apresenta a criação de uma linha de crédito especial para a aquisição de veículos que sejam mais sustentáveis. O Conselho Monetário Nacional será responsável por definir as regras dos recursos financeiros, que serão operados pelo BNDES com o apoio dos bancos. Esses recursos poderão cobrir até 100% do valor de aquisição de motocicletas, patinetes, veículos de duas rodas com propulsão elétrica e bicicletas. O projeto que propõe o subsídio para a compra de veículos elétricos por entregadores de aplicativo, empresas de logística e cooperativas será analisado em seguida pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Brenda Costa.
Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação lembra os 150 anos de nascimento de Santos Dumont. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
O aniversário de 150 anos de nascimento de Santos Dumont foi lembrado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara em uma audiência pública que expôs as contribuições do cientista para o desenvolvimento do Brasil. Além de um especialista na vida do inventor, compareceram representantes do Museu Santos Dumont, do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Força Aérea Brasileira. Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na fazenda Capangu, em João Gomes, uma cidade que hoje leva o nome do inventor. Em 23 de outubro de 1906, ele promoveu em Paris o primeiro voo público em um avião, o 14 Bis. Como lembrou o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, Jean-Robert Batana Ferreira, Santos Dumont contribuiu para o desenvolvimento de motores aeroespaciais, ao usar motores com propulsão em seus balões dirigíveis, no 14 Bis e no Demoiselle, seu melhor avião.
Ele desenvolveu esses motores, trazendo uma contribuição extremamente importante na tecnologia aeroespacial. E com isso também propôs alguns princípios aeronáuticos que permitem o controle de aeronaves, estabilidade e direção, assim influenciando a aviação moderna.
Jean-Robert salientou uma invenção pouco lembrada de Santos Dumont, talvez a mais difundida no mundo.
Para cronometrar os voos dele, ele usava um relógio de bolso. E como ele usava mecanismos de alavanca com as duas mãos, não tinha como consultar o relógio dele para medir ou cronometrar o seu percurso. Então, ele, conversando com seu amigo Louis Cartier, ele sugeriu a fabricação de um relógio de pulso, relógio que ele mesmo desenhou e propôs ao Cartier, e Cartier desenvolveu esse relógio.
Na audiência pública, o engenheiro da aeronáutica, Luciano Ricciuti, lembrou uma consequência das pesquisas de Santos Dumont ao país, o avanço na pesquisa aeroespacial.
E o que estamos desenvolvendo agora? O projeto do veículo lançador de microsatélites, que substituiu o veículo lançador de satélites. Teremos pela primeira vez no país a capacidade não só de produzir satélites, mas também com um veículo lançador brasileiro fazer o lançamento desse satélite e colocá-lo em órbita. É um projeto em conjunto com a Alemanha.
Reinaugurado em julho deste ano, no aniversário de 150 anos do inventor, funciona em uma casa de 3 andares em Petrópolis, o Museu Santos Dumont. O coordenador do museu, Cláudio Gomide, fez um pedido aos integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia.
A gente precisa divulgar mais Santos Dumont. A gente precisa fazer com que Santos Dumont seja muito mais reconhecido no Brasil. É muito triste, deputada, que eu receba escolas no museu e que as escolas não sabem absolutamente nada. E aí, certa vez, eu abordei um professor, olha só, senhor Henrique, eu disse a ele assim, mas o senhor não sabia dessa história? Ah, não me interessa, eu sou professor de física. É hora da gente também trabalhar isso, a educação museal, não só para visitar os museus, como se comportar ao visitar o museu, mas, sobretudo, naqueles ícones históricos que a gente tem.
Outro especialista na vida e obra de Santos Dumont, que participou virtualmente da audiência, Henrique Lins de Barros, apontou que foi o inventor brasileiro que enxergou no motor a explosão a petróleo o futuro da aviação. Construiu um novo motor, patenteou e disponibilizou o uso de suas descobertas.
É o início da era da navegação aérea. Vasco da Gama, início da era das navegações marítimas. Então, Santos Dumont mostra que é possível você voar no ar controladamente num tempo definido. E aí, com o número 6, ele passa a ser o inaugurador do século XX, o século do voo.
A autora do requerimento para a realização da audiência, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, afirmou que as pesquisas feitas por Santos Dumont na área de medição de pressão atmosférica impulsionaram avanços na meteorologia e em outras disciplinas científicas. E ressaltou que, além de suas conquistas na aviação, Santos Dumont contribuiu em diversas outras áreas da ciência e até no turismo.
Especialmente para que todos nós tivéssemos as nossas cataratas do Iguaçu como um legado para a humanidade, né? Santos Dumont teve um convite, foi visitar a fazenda, à época, e quando ele viu as cataratas do Iguaçu, ele se assustou e proferiu a seguinte frase, de acordo com aqueles que estudam a vida de Santos Dumont: estas maravilhas não podem pertencer a um particular. Depois disso, Santos Dumont foi até o governador, à época, Afonso Camata, do estado do Paraná, e fez toda a interlocução para que nós tivéssemos a desapropriação da área e para que as cataratas do Iguaçu pudessem se tornar, então, um patrimônio de todos os brasileiros.
Na audiência pública, o vice-presidente do Instituto Cultural Santos Dumont, Ricardo Jacob Magalhães, divulgou a exposição Santos Dumont Entre Máquinas e Sonhos, que está em cartaz no Museu Catavento Cultural, em São Paulo, e que vem recebendo de 3 mil a 12 mil pessoas por dia. A mostra vai até abril do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas dizem na Câmara que creches são fundamentais para diminuir a desigualdade social. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
Acesso a creches é fundamental para as famílias mais vulneráveis. Para encontrar soluções para esse problema, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou audiência pública com representantes do poder público e da sociedade civil. 64% das crianças entre 0 e 5 anos não têm acesso a creches no Brasil. Segundo a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que coordenou a reunião, esse índice atinge diretamente as famílias mais vulneráveis e impossibilita o acesso de milhares de mulheres ao mercado de trabalho.
Essas crianças sem creche representam uma grande dificuldade, sobretudo para as famílias, em especial as mães trabalhadoras que dependem desse serviço para se manter em seus empregos.
A representante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Ellen Perrella, lembrou que a falta de acesso a creches aumenta a vulnerabilidade das crianças, que muitas vezes têm violências contra elas detectadas no ambiente escolar. O representante do Ministério da Educação, Bruno Tovar, afirmou que no caso das creches não resolve só garantir a vaga, tem que ter também infraestrutura e recursos pedagógicos e qualidade no atendimento.
A oferta em creche é uma oferta que precisa garantir o quê? O direito a uma educação infantil de qualidade, com justiça social, adequada a todas as necessidades de todas as crianças brasileiras. E esse todos grifando é porque a gente precisa conhecer quem são essas crianças brasileiras.
Para o representante do Ministério Público, Lucas Carneiro, para tentar solucionar o problema, é preciso garantir uma legislação que não tenha apenas metas, como o atual Plano Nacional de Educação. Para ele, é preciso uma previsão de revisões periódicas e punição para o descumprimento das metas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Com edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.